Pessoal, bom, a gente procurou fazer um balancete aí dos erros e acertos do nosso cenário ano passado e junto com isso, falar um pouco da nossa perspectiva aí para esse ano, né, de 2026. E começando ali pelo cenário externo, né, uma das coisas que eu acho que a gente acertou foi a questão do cenário dos Estados Unidos, né? No momento pior ali de perspectiva para a economia americana, ali que foi em abril, né? Que muita gente ali, acho que meio que naquele desespero, né, que a bolsa tinha caído muito, muita gente começou a achar ali que a economia podia entrar em recessão nos Estados Unidos, junto com uma inflação alta, podia ter uma estagflação por conta ali das tarifas, né? A gente sempre foi cético com relação a essa tese, né? Então, a gente, por exemplo, no final do ano passado, a gente tinha um crescimento dos Estados Unidos, projeção, né, de 2,8%. Se a gente pegar hoje o nowcast do Fed de Atlanta, está em 2,6 para o ano, né? Então ficou muito perto, provavelmente vai fechar muito próximo do que a gente imaginava que fosse o crescimento. Porém, o mercado chegou a ter ali menos de 1,5, né, de projeção, o Fed também, de PIB, né, americano, né? Muitas casas ali chegavam a ter uma chance de recessão alta. Acho que isso aí, então, a gente conseguiu, vamos dizer assim, acertar razoavelmente bem em relação ao consenso, tá? O que a gente errou mais ali, que a gente vai comentar, é o câmbio, né? O câmbio, a gente tinha uma perspectiva de dólar forte, que a despeito desse comportamento forte da economia americana, não se concretizou da forma como a gente esperava, né? Agora, falando também dos investimentos, por exemplo, em inteligência artificial, que é uma tese nossa também, que a gente tem aí há algum tempo, né, que isso ia seguir impulsionando a atividade nos Estados Unidos. De fato, também tem acontecido, né? Isso eu acho que a gente tem acertado. E tem sido um vetor forte de crescimento, né, tanto a curto quanto a médio prazo. E, por outro lado, quando a gente olha para a inflação americana, a gente não tem muita convicção da direção de curto prazo. Porque, por um lado, tem atividade forte, que em tese joga a inflação para cima, mas, por outro lado, a produtividade tem crescido como a gente imaginava que acontecesse. Então, são dois vetores que atuam em direções opostas. Então, isso aí faz com que o call da inflação fique um pouco americana, fique mais incerto, né? Porque você pode ter uma queda devido à produtividade, por outro lado, uma alta temporária devido à atividade forte. Com isso, o cenário que é mais provável para a gente aqui é que o Fed ele pare por um tempo, pelo menos, de cortar, embora o risco seja cortar mais, né? A put está viva, né, de corte ali. O Fed sempre vai ter essa opção, né, de poder cortar os juros, e ninguém vai falar que ele está errado, porque você teve ali uma inflação muito abaixo do que o mercado imaginava, né? A despeito aí de um crescimento forte, o mercado de trabalho, vamos dizer assim, que ele permite também isso, né? Ou tem uma certa folguinha ali no mercado de trabalho, né? O desemprego subiu um pouquinho, né? Que é fruto na nossa visão de produtividade também, né? Porque se você pegar o PIB americano crescendo próximo de 3, entre 2,5 e 3, historicamente isso fazia o desemprego cair. Agora não, agora esse crescimento tem sido insuficiente para o desemprego cair e, ao contrário, o desemprego subiu um pouco. Então, seja mais um sinal de produtividade. Agora, quando a gente fala de outros blocos econômicos como Europa e China, a gente não vê essa produtividade crescendo, a gente vê o contrário, né? Sinais de deterioração estrutural, né? Então, se a gente pegar a Europa, o crescimento do PIB até que foi acima do que a gente esperava esse ano por conta do impulso fiscal que aconteceu lá, né? E também por conta da antecipação de demanda oriunda das tarifas, né? A inflação cheia na Europa hoje, você vê ela bem próxima da meta, porém um núcleo que parou de cair, né? É estabilizado em 2,4, ou seja, mais um sinal que é o contrário dos Estados Unidos. A produtividade na Europa está ruim, porque você tem um crescimento próximo de 1 do PIB e a inflação alta ainda, né? Uma inflação de 2,4 no núcleo, é uma inflação alta. Então, não parece ali que o Banco Central Europeu vai cortar os juros, parece que ele encerrou de fato o ciclo de corte, e a condição para isso voltar a acontecer, né, para o Banco Central Europeu voltar a cortar, seria uma deterioração mais forte da atividade. A China, ela mostrou um arrefecimento, de fato, dos indicadores de atividade, conforme a gente esperava, porém, eu acho que houve ali um descolamento entre a demanda chinesa de commodities e a atividade chinesa. Quando você pega a demanda chinesa por minério de ferro, metais preciosos, tudo isso aí continua muito forte, né? Tirando o petróleo, que eu acho que de fato deve ter tido uma queda na demanda da China. Mas, por exemplo, se você pegar o patamar do minério de ferro, se você me falasse, ó, a atividade lá na China vai crescer tanto pelos dados menos, vamos dizer assim, que são mais confiáveis, a PMI, o crédito, tudo isso aí mostra crédito para consumo, tanto de bens quanto imobiliário, tudo isso aí desacelerou bem, porém. Se você pegar o patamar do preço de minério de ferro, está muito alto, né? Historicamente falando. Então, não era de se esperar isso. Então, apesar do PIB da China ter ido para uma direção que a gente esperava, que é menor do que o crescimento que tinha, o efeito que isso teve no ciclo global de commodities foi bem pequeno, né? Ou nulo até, né? Então, isso aí para o Brasil não foi ruim, né? Porque você pega. Ali, continuaram comprando soja, continuaram comprando commodities agrícolas e, por outro lado, o minério também valorizou, né? Então, o efeito para o Brasil não foi ruim, foi um efeito razoavelmente positivo até, né? Em termos de demanda. Agora, a inflação na China segue muito baixa, que é fruto também do que eu falei, né? Uma atividade doméstica muito fraca. E eles seguem exportando deflação com isso, né? Isso deve continuar acontecendo esse ano. A parte de carro elétrico, toda essa parte de bens chineses, contribuindo para a inflação global ser mais fraca em bens, né, nessa parte de bens. Né? E aí acho que vem um pouco da história do câmbio que eu falei, que eu acho que a gente esperava que o câmbio, o dólar, fosse mais forte do que foi. Né? Acho que o dólar, no final, ele só foi forte contra praticamente só o ien, só contra a moeda do Japão, porque o Japão está praticando uma política monetária muito acomodatícia, né? Ao contrário da média dos outros países que de alguma forma pararam de cortar juros, né? O Brasil, por exemplo, que eu falei da China, você teve a China que foi, não foi ruim, apesar da China fraca, a parte de commodities foi boa para o Brasil, né? E por outro lado, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, tem sido muito mais cuidadoso na gestão de política monetária do que se esperava dele, né? Inclusive, a gente não esperava que ele fosse tão zeloso, né, em termos de administração da política monetária. A gente tinha, sim, 15% de Selic lá atrás, de projeção, e exatamente o que fechou ano passado, porém com um câmbio e com uma inflação muito acima do que fechar, né? Tinha o um câmbio acima de 6 na projeção, é a hipótese nossa, e a inflação também acima de 6. A inflação vai fechar o ano, inclusive, abaixo ali dos 4,5%, provavelmente, né? O IPCA. E toda essa melhoria foi fruto do câmbio, né? Quando a gente até fez esse exercício aqui, a gente investigou o efeito que o câmbio teve na inflação, e de fato foi muito grande. Né? Se a gente pegar o núcleo da inflação mais ligado à demanda, ele está muito alto. A inflação do IPCA ligada a serviços de mão de obra, ela segue acelerando, ao contrário da inflação cheia, que foi beneficiada pelo câmbio. Né? Então, agora nessa próxima carta, a gente vai explicar direitinho esse exercício, né? Então, a parte que mais interessa para a política monetária, fazendo esse link aí com a Selic, né? Qual é? É a inflação cheia, de fato, você tem a projeção no Brasil, a meta é para a inflação cheia, só que a projeção de inflação é muito mais função da inflação ligada à demanda, né? Quando a gente pega horizontes de tempo de mais distantes, 18, 24 meses, o que que interessa mais? É a inflação cheia ou é o núcleo? Para esse horizonte mais distante, é a inflação ligada à demanda, aos núcleos, né? Porque você tem o câmbio ajudando no ano passado, mas nada garante que ele vai voltar a ajudar de novo em 2026, né? Ao contrário, a gente acha que esse ano vai ser um ano bem mais difícil, né? A despeito ali da melhor performance do real no ano passado, a gente tem muitas incertezas, a gente tem a questão das eleições, por exemplo, eu levantei um dado que você tem em ciclos pré-eleitorais, você tem um estímulo muito forte da demanda no Brasil vindo do gasto do governo, tanto governo federal quanto estados e municípios, e também na parte parafiscal, né? Isso dá mais ou menos, isso pode dar um impulso de mais ou menos uns 2% do PIB agora no primeiro semestre do ano que vem, porque a lei eleitoral proíbe que a maior parte dos estímulos seja entregue depois da metade do ano. Então, os governos, de uma forma geral, eles têm que gastar tudo em 6 meses. Isso é uma sazonalidade que acontece de 4 em 4 anos. E isso pega também na inflação, né? É uma outra investigação que a gente fez. E se você pegar as últimas 4 ou 5 eleições, desde 2020, desde 2006, mas principalmente desde 2010, o IPCA ele sobe em média, e também na mediana é isso, mais ou menos uns 100 bips entre o final do ano anterior às eleições presidenciais e a metade do ano das eleições presidenciais, que é junho, né? Que é justamente o período que eu falei que é o prazo para os governos acelerarem um gasto dado à lei eleitoral. Então, é um impulso de crescimento muito rápido que acontece, né? Porque geralmente você tem o gasto acontecendo ao longo do ano cheio, né? O ano calendário. Aí, quando você tem eleição, você tem antecipação de várias coisas, inclusive de pagamentos, que estão previstos na lei orçamentária, como BPC, abono salarial, tá? Mas, por exemplo, ano que vem tem a desoneração do imposto de renda. Teve uma série de medidas de estímulo ao crédito habitacional que foram feitas agora no final do ano passado, né, como você aumentar o limite de financiamento das casas para 2 milhões, 250 mil, né, que era 1,5 milhão antes, como facilitar o uso do FGTS. Você colocar também, ao longo do ano passado foi feito, e o efeito pode ser maior nesse ano, de colocar o FGTS como garantia para crédito consignado. Então, são várias coisas que foram feitas e que vão ter repercussão agora. Os estados e municípios é outra parte. Eles estão com muito caixa para gastar. Isso também na nossa conta ali, que a gente detalha na carta, dá um impulso grande. Então, não é à toa que, historicamente falando, você tem uma aceleração do IPCA grande nos 6 meses ali que antecedem as eleições, né? Entre dezembro e junho. E com isso, o ponto que eu quero chegar é que, apesar da probabilidade do Banco Central cair o juro ser alta, na nossa visão aqui, você tem uma probabilidade igualmente alta, ou até um pouco maior, na minha visão particularmente, dele não cair. E acho que, se ele cair, é um risco muito grande para o Banco Central, porque com esse calendário de gasto eleitoral e também com essa sazonalidade da inflação, mais o fato de que o desemprego aqui está nas mínimas históricas, né? A gente vê a massa salarial acelerando, a gente vê vários indicativos de que a atividade está forte aqui no Brasil, o próprio Banco Central revisando a estimativa dele de hiato, né? Que é uma proxy de aquecimento da economia, sempre para cima, né? Ao longo das últimas reuniões. Acho que torna desaconselhável cair a Selic, mas eu acho que o mercado não tem majoritariamente essa percepção. Se ele cair, eventualmente, ninguém vai falar que ele está totalmente errado, né? Muita gente já tem a projeção de queda a partir de março, mas eu particularmente acho que seria muito arriscado o Banco Central cair juros. Acho desaconselhável, porque ele errou claramente em 2020 e 2023. Por que que o Banco Central errou em 2020 e 2023? Porque ele caiu os juros primeiro em 2020, ele caiu muito. Mas nas duas ocasiões, nesses últimos 2 ciclos de queda, eles caíram os juros, relaxaram a política monetária, com a política fiscal pisando no acelerador. Que eu acho que é o que vai acontecer, exatamente o que vai acontecer de novo agora, neste ano de 2026, né? A política fiscal vai ficar mais estimulativa em função do ciclo eleitoral. Também em função do fato de que nas eleições, eu acho que essas eleições vão ser muito apertadas, né? O governo atual, apesar da economia estar bem, você pega lá o desemprego na mínima, a inflação relativamente tranquila, né? Abaixo de 5% do IPCA ali. Se você pegar as pesquisas de intenção de voto, está praticamente 50-50, né? Para cada um dos lados, né? O governo tem uma leve vantagem, o governo atual, e tem disso que eu comentei, que ele vai colocar muito dinheiro na praça ainda, que tende a favorecer o incumbente, né? Isso aí, o governo. Mas, assim, não é uma eleição tranquila para o governo ganhar, de jeito nenhum. Então, na incerteza ali, ele vai continuar pisando no acelerador fiscal, e isso acho que o Banco Central deveria se preocupar bastante com isso, apesar que ele não vai divulgar isso em nenhuma ata, né? Pega mal se o Banco Central virar aí numa entrevista e falar que está preocupado com a eleição, essas coisas, com gasto fiscal. Já deu problema no passado, vai dar problema de novo se falar isso aí agora. né? Mas eu acho que, dado que o Galípolo tem surpreendido bastante positivamente em termos de preocupação, o fato de que o desemprego está na mínima, o que eu falei, que a inflação ligada aos núcleos está acelerando, tudo isso junto mais esse calendário de estímulos novos que vão aparecer agora nos dados, daqui para frente, acho que o Galípolo vai acabar esperando, né, para ver o efeito. E nesse meio tempo, se acontecer o que eu estou falando, que foi a média das últimas 4 ou 5 eleições, o IPCA acelerar, vai acabar tirando o espaço, essa janela de corte aí, para ele poder fazer. Do outro lado, a gente tem uma contracorrente que vai piorar um pouco mais, né? Já foi para 4% do PIB, que era o que a gente esperava ali, para perto de 4% do PIB, e agora a gente acha que vai seguir piorando a contracorrente no Brasil para próximo de 5% do PIB. Só uma coisa que eu esqueci de falar dos Estados Unidos, e que é um aspecto importante. Todo mundo também falava que a parte fiscal nos Estados Unidos ia dar problema, que o Trump ia chegar, ia gastar pra caramba. Assim, o que a gente tem visto nos números fiscais, na ponta é o contrário, tá? Não somente porque arrecadou muito com tarifas, né? E esse aumento dos impostos tarifários tem ajudado, mas também porque o gasto desacelerou. Então, quando a gente pega o déficit fiscal americano, chegou a ser 7,2% do PIB. Agora, na ponta, a gente tem um monitor quase diário disso, está em torno de 5,7% do PIB, ou seja, teve uma melhora de uns 150 bips no déficit fiscal americano, né? Que já limpando efeitos contábeis ali que a gente acha que tem que tirar da conta. Então, de fato, os Estados Unidos têm se mostrado muito melhores do que a narrativa predominante apontava, tanto em termos de crescimento quanto em termos de inflação e desempenho fiscal. Então a gente segue com essa visão positiva dos Estados Unidos, e Brasil ainda a gente acha que tem um ajuste aí pela frente, que na verdade foi postergado, né? Com toda essa narrativa de 2025, que foi predominante, de que o Trump estava fazendo bobagem, o dólar acabou ficando fraco em relação às outras moedas, mas acho que a realidade vai se impondo aos poucos.
Juliano, muito obrigada. Lães, vamos falar um pouco sobre o resultado do mês.
Eu acho que, primeiro, bom dia a todos, feliz 2026. Acho que, como o Juliano colocou, a gente teve uma divergência para o nosso cenário. E o lado positivo disso foi que, com as novas métricas, com a gestão de risco, com esse cenário de internacional que a gente conseguiu capturar, mesmo os fundos fechando abaixo do CDI no ano, foi uma rentabilidade super controlada, compatível, quando a gente acertou de ter dado quase 30%. Então, obviamente, a gente não queria fechar abaixo do CDI, mas você pega as prévias com 83% de CDI, 80% de CDI, que não é nenhum palavrão para quando você está errado nas suas principais premissas, né? Quando você erra o cenário de câmbio, é um cenário de inflação. Mas, por um outro lado, a nossa visão do internacional, principalmente dessa potência de bolsa americana, a gente conseguiu equilibrar bem o portfólio, com posições em commodities também, algumas posições pontuais em moedas como euro e yen, né? Assim, onde que eu quero chegar? É que a nossa tese, pelo que vocês entenderam, continua a mesma. A gente ainda tem a crença na economia americana como nosso carro-chefe, que é uma posição comprada em bolsa. A gente é mais short em regiões como Europa, duvidando um pouco desse crescimento que foi pautado em cima de fiscal, de gasto governamental, que é uma tese que a gente não acredita muito. É bem verdade que essa inflação, que ajudou muito o mundo, acho que no Brasil também, não foi por demanda, foi por uma oferta forte, né? Então, quando a gente mede demanda, a gente ainda espera uma reação de inflação aqui no Brasil. E o que a gente tem é o mesmo portfólio que a gente praticamente usou durante 2025. Obviamente que, se você a probabilidade do câmbio que veio de 6,40 para 5,40 é menor agora, se achar que o câmbio vem de 5,40 para 4,80, alguma coisa nesse sentido. Isso vale para a inflação também, esse catch-up que teve, de uma inflação de 6 para 4,3, que deve fechar aqui em 2025. Só um comentário adicional em relação à inflação, que eu acho super importante. Quando a gente diz que a gente errou a leitura lá do Banco Central, voltando no tempo, né, acho que tanto o mercado quanto a autoridade monetária trabalhava com uma meta informal de 4, que era super aceitável, e coube ao Galípolo trazer essa mensagem de 3, 3, 3, foi super mais rock. Super mais exigente, acho que é uma palavra correta em relação a isso, de estou mirando 3,3,3. E uma das nossas incertezas é essa: quando a gente olha a inflação 18 meses à frente, 12 meses à frente, ela parece que vai divergir desse centro da meta lá de 3. Então, se ele perder a janela, talvez seja um. Eu até acho que ele corta. A gente tem grandes debates aqui na ata, mas assim a mensagem é que se não for uma coisa mais rápida, pode ser um ciclo menor, muito por conta desses componentes de atividade mais câmbio que ajudaram muito em 25 e talvez você tenha uma você não conte mais com essa colaboração e pelo contrário esse calendário eleitoral ele pode fazer preço. Então, acho que tanto a história passada como a prospectiva, eu estou contando, acho que a mesma coisa, com a mesma estrutura de portfólio. A nossa preferência hoje está sendo em apostas mais internacionais. A gente tem o dólar comprado, compra real, compra euro, tem a Bolsa Americana expressa via compra lá de Nasdaq. Em Brasil, a gente está com risco muito reduzido, sendo que o dólar real é a nossa principal posição e tem uma pequena posição tomada em juros na parte mais longa. Nessa precificação, a gente começou a tomar aí, quando a parte mais longa ali, 29, 31, começou a vir abaixo ali de 13, alguns dias, a gente fez alguma posição pequena, mas a frase até que o Márcio falou para mim, acho que na semana passada, foi assim: o Brasil a gente está preferindo, por enquanto, não brincar muito, né? Deixar o risco um pouco mais baixo, até a gente ter um pouco mais de clareza sobre o nosso cenário, né? Acho que o nosso call, a nossa convicção maior hoje expressa no portfólio está justamente nessa parte internacional. E a última linha que a gente tem no portfólio também, que a gente carrega desde 2025, a gente tem uma parte de inflação implícita comprada, expresso nas B26 e 27. Né? Então, um pouco da notícia boa de 25 é ter tido o sucesso de equilibrar o portfólio perante os nossos erros e ter uma rentabilidade super controlada. E prospectivamente, o mês de dezembro ele já foi melhor. A gente inicia com um portfólio que a gente julga ter um risco controlado, um bom equilíbrio e um alfa para a gente ganhar que ficou devendo no lado de 2025. Acho que esse é um pouco da mensagem aqui da gestão.
Maravilha. E um ponto também que eu gosto sempre de reforçar é também trazer os prazos de médio e longo prazo, né? Então, se você for acompanhar o histórico aí dos nossos fundos, a gente tem aí, por exemplo, o nosso fundo prévio, né, multimercado, rendendo desde o início, desde novembro de 2016, ali em torno de 120% de CDI, nas janelas de 24 e 36 meses, rodando ali em torno de 140%, 150% em relação ao CDI do período. Então, toda essa nossa preocupação com o risco, com o equilíbrio de portfólio, com os diferenciais que nós temos, inclusive, que é a questão de você ter uma descorrelação, isso é algo que a gente se preocupa e olha no detalhe, a descorrelação do nosso fundo em relação a outros fundos, da indústria, e também o nosso olhar um pouco diferenciado, geralmente, contrassenso do mercado. Então, acho que isso também é um ponto muito importante, além também que eu gosto sempre de reforçar a questão, da gente não atuar em classe de crédito privado, que para alguns, alocadores institucionais também pode fazer toda a diferença na relação do portfólio.